Oi, galera, aqui é a Carol. Agora vocês vão ver a segunda parte do nosso papo com o Pedro sobre a carreira do Sanjay Leela Bhansali. Nessa segunda parte, nós falamos sobre os filmes mais recentes da carreira do Bhansali, incluindo, óbvio, né, a trilogia da Deepika e do Ranveer, que nós sabemos que é o que vocês realmente querem ouvir. E nós também respondemos algumas das perguntas e comentários que vocês deixaram nas redes sociais. A gente se divertiu muito gravando, não é à toa que deu 3 horas de conversa e tivemos que dividir em 2 episódios. Então a gente espera que vocês se divirtam tanto ouvindo quanto a gente se divertiu gravando. Bom episódio para vocês.
But first, let me take a selfie so... Olha.
Inclusive, eu acho que a gente
Eu
pode ir para o nosso
acho que
querido filme.
agora a gente. A Isa já introduziu muito bem. Eu acho que a gente poderia começar falando que eu acho que todo mundo quer ouvir, né? Que é da trilogia do Pika Rambir, né?
Ô, oh, Ranvir, menino.
Rambir ou Ranvir?
Ranvir.
Não confunda os... Não confunda os Ranran.
Não faça isso. Um é um lixo humano, o outro é uma boa pessoa.
Exatamente. O outro é o quê? Desculpa.
Uma boa pessoa.
Peraí. Ah, tá. Acho bom.
Quem
Mas assim...
seria a boa pessoa?
Eu achei que ele
Ranvir,
fosse...
com V. Ah, bom.
Mas assim, o que é importante só de destacar antes de entrar necessariamente em Ranlila? Então, que a gente tem um diretor que veio de grandes sucessos, e aí ele teve 2 fracassos seguidos e que tiraram muito, muito dinheiro dele. E aí era um diretor que as pessoas davam meio como já deu, sabe? Que ele tinha que mostrar. Ele já mostrou. Se a gente parar para pensar, também teve uma fase de mudança ali a partir de 2009, em que a gente não viu muito filme dele, né? Que era quando começou a ter filmes mais urbanos, mais realistas. Isso ele não pegou, então parecia que não tinha espaço para o Sanjay Leela Bhansali no, nos anos 10, né? De 2010 para frente. E aí veio Ranlila. Isa, como é que foi Ranlila para você?
Uma coisa muito louca. Teve toda uma expectativa. Sabe aquela coisa, tipo assim, esse filme, ao meu ver, foi muito ruim. As pessoas que eu conheço foi muito bom. E na verdade, o que que acabou acontecendo? Eu e a Carol, eu achava que ia ser muito bom, porque eu tinha um hype com o Sanjay. E ela achava que ia ser muito ruim, porque ela tinha um hype oposto. E inverteu. Chegou uma pra outra. Nossa, adorei. Nossa, odiei. Como assim? E teve o agravante, eu sempre comento. Eu vi com o meu marido e assim, a gente não tava se aguentando. O que que a gente tá assistindo? O que que a gente está assistindo? Tinha as cenas que eram feitas pra te emocionar e a gente tava rindo.
Poxa, primeiro filme do
Ah,
Bansari
vai.
que me fez chorar. Mentira, Black me fez chorar bem mais.
Não, Black me fez chorar
É,
também.
nem comparo. É, eu acho que é bem isso que você falou, assim. Eu detestava o Sanjay Leela Bhansali e a Isa não era apaixonada, mas gostava muito. E aí, quando a gente foi ver o filme, a Isa detestou e eu fiquei completamente apaixonada. Porque, assim, o que que eu achei de mais diferente em Ranlila, e eu sempre falo isso, não é nada de novo para quem ouve nossas coisas ou lê minhas coisas. É, entrou o elemento da paixão dentro do amor. Então, assim, já tinha aquele amor obsessivo dele, de sempre, que ele sempre coloca. Mas ali tinha uma coisa mais física, né? Era um amor mais carnal, era uma coisa muito diferente.
Para você ter uma ideia do quanto eu não gostei do filme, eu criei uma coluna no blog só para falar mal de filmes
Mania de
inspirados.
bullying. Mas, enfim, eu acho muito bons. Assim, porque eu senti que finalmente o amor dele ficou mais palpável, né? Ficou mais real. Eu gostei muito do casal, gostei muito das músicas. Eu não sou o tipo de pessoa ligadíssima em Shakespeare, então não tava louca para ver Romeu e Julieta pela milésima vez. Mas eu acho que eles passaram bem, sabe? O ódio entre as famílias. Eu gostei daquele tiroteio constante que tinha no filme. Tudo era tiro.
Você tem uma coisa com tiro em cinema indiano que
Eu
você
amo,
gosta.
eu amo.
Eu
E
não consigo
Ranlila era
entender,
uma
mas.
loucura, porque era tiroteio no meio do musical, sabe? Era uma coisa enlouquecedora. E todo mundo estava atuando muito bem dentro dos seus papéis. Eu acho que claramente dava para ver que o Bansali não tinha tanto dinheiro quanto antes, porque os cenários eram bonitos, mas não era nada nível Dévidas ou outros filmes do auge dele. Mas, nossa, um filme muito bem feito. E finalmente eu me senti conectada aos personagens dele. Eu acho que esse que era o ponto. Você,
Ah,
Pedro.
não, eu tô só pensando aqui, né? Que tipo, sabe, eu gostei bastante de Ranlila. Eu acho que, na verdade, eu fico incomodado mais com o final de Ranlila do que qualquer outra coisa, mas tudo bem. É tipo,
Completamente.
assim, tipo, eu não tenho problema com a cena da selfie. Eu só
Eu
ri um
também não
pouco,
queria
beleza?
que o final não fosse tão ruim.
É que, na verdade, para mim, o problema não, o final não é os corpos caindo ao mesmo tempo e aquela cena em
Câmera lenta.
câmera lenta, tipo. É porque, tipo, eu achei que no final das contas, a com a adaptação que o Bansali fez da história, né? Eles não precisavam morrer no final.
É.
É.
Tipo,
porque tinha dado tudo certo.
No original, Romeu e Julieta morrem porque pra ensinar as famílias rivais, né?
Uhum.
Que elas deviam parar com aquilo, né?
É aquele filme da Parinite com aquele rapaz, fora de um.
É, Shakizade.
Maravilhoso.
É, eu gosto muito desse filme.
Você falou que odiou, Carol, o que tá vendo?
Oi?
Mascarando, você falou que odiou Shakizade.
É, eu odiei sim, mas quando eu olho pra trás eu gostei tanto da Parinite que eu comecei a aceitar que eu gosto desse filme. Aquele é muito
ruim. É, eu gostei
muito. O Arjun é muito ruim.
É.
É igual assim, tem filmes que eu amei antigamente, mas agora retrospectivamente eu falo, será que eu gostei mesmo?
Mas sabiam que isso que vocês estão reclamando, isso que o Pedro reclamou, na verdade, especificamente, de a morte deles, né, ficar meio sem sentido, eu acho que foi onde ele quis botar uma... É porque ele respeita as histórias, né? Então, o David, ele manteve bonitinho, o... Qual é o nome do outro? O Noite Branca, né? Do Savary. Ele manteve bonitinho. Então, eu acho que ele não mexeria em Romeu e Julieta. Não imagino ele fazendo isso. Mas eu acho que ele quis mostrar aquela coisa de... É que vingança e esses sentimentos muito negativos... Tem um ponto que fica uma coisa meio superficial, né? Que não faz mais sentido.
Uhum.
Eu acho que ele quis mostrar um pouco isso, sabe? Até... Tanto não fez sentido que levou a isso mesmo quando vocês iam se reconciliar.
É, eu acho que, na verdade, se ele tivesse tirado aquela cena da Supriya Pataki lá falando...
Com a criança,
ah, fale,
né?
Que tá tudo certo, sabe?
É... Pouco é
que
deles, claro.
Dá muita eu acho dor. Que já teria ficaria ok, entendeu?
Uhum.
Mas falando de Supriya Pataki, né, gente? Deepika tá ótima, o Ranveer também, mas a Supriya dominou esse filme.
Nossa, maravilhoso.
Foi um dos... poucos filmes em que eu achei o Ranveer péssimo.
Mentira!
Isso, né? No coração. Sim, completamente.
É minha atuação favorita dele.
Nunca será. Nunca será. Padmavati não
Eu
pra
prefiro
ninguém.
Muito mais ele em Han Lila do que em Padmavati.
Nossa, com sorte.
Eu entendo o ponto de vista de vocês, mas assim, eu simplesmente detestei ele em Han Lila de uma maneira assim.
Mas
absurda,
eu acho que isso tinha muito a ver com ele ser o seu sex symbol.
Não, na verdade tem a ver com o fato. É como eu falei, eu sou comprada, eu não sou seletiva, eu sou comprada. Eu tenho que gostar de quem eu tô assistindo.
Uhum.
E ele era a personificação de coisas que eu odiava. Aquela pessoa odiável.
Ai.
Eu não gosto da pessoa. Então eu não gosto de você.
Eu gostei muito porque eu achei que ele fez lindamente assim, a transição do moleque idiota que só quer ficar flertando e brincando por aí pra pessoa que finalmente sente o peso do que é viver na família que ele vive. Sem poder
eu
estar com a pessoa que ele ama.
Black Jota, but...
Nossa, eu amo aquela cena dele no deserto. Que ele tá desesperado, assim. É porque ele tinha porque ele tinha fugido com a Lila, né? E eles estavam lá se achando, se pegando loucamente. E aí, do nada, eu acho que os amigos sequestram ele, não é isso, Pedro? Meio que pra levar ele de volta. E aí...
É, sequestram ela e a Lila, ela tá no quarto de hotel, que eles estavam meio que na lua de mel, não era? Uma coisa assim?
Isso.
Tinha um casal escondido.
Aí os amigos meio, acho que, não lembro se dopam, se dão alguma porrada nele, mas meio que levam ele embora. E aí no deserto ele tá desesperado, assim, bebendo e loucaço. Nossa, é muita dor, assim, considerando que ele estava pulando tal qual um sapo. Pouquíssimos minutos antes... Você vê que o olhar dele muda, a postura corporal dele muda, ele fica muito diferente, eu acho muito legal.
É.
E a Deepika também tava maravilhosa, adoro esse filme, gente.
A Lila já começa a fazer um perfil um pouco mais diferente das mulheres do Bansali, né? As mulheres do Bansali, assim, elas são meio desafiantes quando elas são bem... Antes disso, quando elas só fazem o papel da prostituta, né?
É, porque em tese é uma mulher que já está numa posição social, assim, que ela é uma não-mulher, né? Ela é uma outra coisa. Então ela meio que ganha o direito de agir fora daquele quadradinho porque ela não é considerada mulher. Ali ela realmente Sim. é a mocinha e tal, e ela tem mais permissão pra fazer tudo.
É, porque você vê que os papéis, assim, femininos, assim, que eu consigo lembrar mais rápido, assim, mais afiantes do Bansali é a Chandramukhi até esse momento, né? Antes da Lila, né? Porque não tem nem como comparar a Chandramukhi e a Lila, né?
Claro.
É, a Chandramukhi e a Honey, em Salaria.
É verdade.
Eu acho que a Lila já é outro perfil. Ela e a Supriya, né, no final das contas, né? Porque a Supriya é uma matriarca assassina, né? Tipo, não é um
Que maravilhosa.
Muito maravilhosa. Melhor atuação de longe do filme.
Sim. Tudo bem que também é o melhor papel, né?
Sim. Não, mas o papel é muito bom, né? Porque, tipo, ela é meio, tipo, ao mesmo tempo ela é, tipo, uma chefe de uma gangue, uma matriarca e um monte de coisa junto, né?
Sim. Ah, é muito interessante. É, ela fica ali entre o maternal e o cruel. E... Ah,
E o
é lindo.
sádico,
Vai
de
muito
vez
na
em
sadia.
quando, né?
Tá todo mundo atuando muito bem. Se a gente for pensar que pouco antes a gente estava reclamando que ele não dirigia as pessoas bem o suficiente, e agora a gente está falando que todo mundo estava bem, foi um salto de
Nossa.
qualidade.
Mas acho que meio que de Han Lila é isso, né?
Sim. Então, é um filme que eu gosto, o Pedro gosta, a Isa não, né, Isa?
É.
Tem que ter alguém no contra, né,
É,
gente?
senão tem graça. Tem
Sim.
graça.
Eu acho que, tipo, é um filme que é muito bom, mas tem uns fracos que me incomodam. É que seria mais do tipo. Eu acho que poderia ter mantido, mas eu acho que, tipo, quando. Eu achei que a adaptação tava muito legal. Até chegar meio no final, que eu acho que ele se embananou não pra chegar no final tanto. Não é o final mesmo que implica um pouco. Eu acho que é mais ou menos a maneira como ele chega ao final lá pelos últimos momentos. Porque, na verdade, ao contrário da Isa, que eu sei que a Isa ri muito da cena dos cadáveres caindo em câmera lenta.
Por influência do meu marido, se fosse eu sozinha, teria rido menos. Prometo.
Tipo, eu não ligo tanto
É, você
pra
já
essa
viu coisa
cena.
pior, né?
Nossa. É filha. Não te conto do que eu já vi.
Exatamente, você já viu uma coisa pior, aquilo ali é fichinha, aquilo ali é arte.
Você
Concordo.
quer ver? Posso contar só uma anedota de qual que é o pior filme, do final de filme da história do cinema indiano?
Ah, vamos ver se eu
Qual?
corto ou não por causa do spoiler.
Não, é um filme de 1955 que eu li a review e que eu nunca vou ver e que eu acho que ninguém vai querer ver. Carol. É uma história de amor proibido, saca? Tipo, beleza, eles não podiam ficar juntos. Aí o cara. O mocinho se esconde num treco que é tipo uma urna de metal no jardim da casa da mocinha. Aí o que acontece? O pai da mocinha leva a mocinha para fora, né? E fala: está frio, vou aquecer uma fogueira embaixo desse treco de metal. E acende o negócio. E ele começa a cozinhar o cara. E aí, tipo. Ela canta uma música pedindo para o amor não sair daquela urna que tá pegando fogo, porque senão vai sujar a honra dela.
Ok, Ranli, ela acabou de subir 500 pontos na escala finais.
Eu preciso ver esse filme. Ela canta uma música, foi muito boa. Eu achei que não podia ficar pior.
O cara cozinhando numa urna, sabe? O cara virando tipo sopa. E ela cantando uma música: meu amor, não saia daí. Para que minha honra não seja suja.
Você sabe qual é o nome desse filme?
Mirza Sahiban, eu acho que é o nome dele. Gente, que esse final? Eu, nada supera aquela review lá da Memsab, que é que eu te mandei, Carol, daquele filme da Chili Death.
Sim. Nada se compara à cena. Você está sangrando, mas sou eu que tô do... Sei lá. Sou eu que tô ferido.
Não, é você que está ferida, mas é meu sangue que está saindo, não é
E
você.
ela, tipo, com os pulsos cortados. Sem condição.
Ou a menina que
Animate. Ranlila.
se matou porque perdeu a disputa com a irmã sobre se a dança e a música era mais importante.
Humilhada, verdade.
Eu
Ó,
fiquei com muita vontade de ver esse filme.
acabei de pensar que dá um podcast inteiro sobre filmes zoados.
Sim.
E a gente vai dando altos spoilers e contando só filmes zoados.
Bom, é que as pessoas não vão querer ver, né? Ou o spoiler vai fazer as pessoas quererem ver porque é bizarro. Lembra de
Tem
Satan e
gente.
Tata?
De verdade, tem gente que tem, se amarra em ver filme zoado por diversão.
Eu gosto.
Eu
Você
gosto.
assiste Cinderela Baiana?
Ah, tá. Lembra de Satan e Tata?
Claro! A Mitab tava velho.
Mas voltando, né? Acho
Voltando
que
para Aranlila.
de Han Lila, vocês acham que tem mais alguma coisa pra falar?
Não, eu só acho que o mais importante é que realmente, assim, para mim, foi onde ele deu o salto como diretor e onde os personagens dele pareceram mais acessíveis, assim, mais humanos.
Ah, e lembrando que também foi o momento que voltaram a ter grandes musicais dados pelo Bansali, né? Porque eu acho que desde não tem nem como citar, né? Mas o que que é Nagada Dole? Não é tipo. cara. Na cara sangue do olho. O que é aquilo?
Tipo, eu adoro de musicais esse filme.
E eles são bonitos. Alguns eu nem lembro da música. Mas eu lembro do musical, do tipo aquele lá que eles estão brincando meio de role.
Tava pensando nisso agora.
Eu lembro das cenas, eu nem lembro da música.
É, muito bonita a cena.
Sim.
Tipo, mas eu lembro da construção da cena.
Engraçado, né? Quando a gente pensa, sei lá, num Dévidas, que a gente tá falando de... Essa coisa mais sexualizada, né? Que vem na Lila. A cena mais sensual entre o Dévidas e a Paro é quando o Dévidas tá pegando no pé da Paro.
Não, porque aquela cena... Na minha visão, ela simulava uma cena de sexo, na minha visão.
Sim, aí quando a gente pega Eran Lila, especialmente nessa cena, eles já estão... Essa cena eles se beijam, não beijam? Durante o musical?
Acho, né? Que sim.
Eu lembro que ela chega, passa a mão no rosto dele, aí passa a mão, eles ficam fazendo uma gracinha, eu acho que eles terminam se beijando. E quando chega alguns musicais pra frente, eles estão, tipo, transando.
Até hoje eu não entendi qual é a da música Esquiando, Esquiando. Eu amo a música, mas eu não entendi o sentido daquele clipe.
O Rambi tá muito engraçado.
Exatamente.
Eu acho que eu sempre entendi como um videoclipe de brincadeira, sabe? Uma coisa meio lúdica. Brincando com a sexualidade deles.
Uma música aleatória que eu amo nesse filme é o Item Number da Bianca.
Nossa,
incrível. Essa música.
Agora que você falou que eu percebi, eu acho que é o primeiro dos filmes do Bansalho, não é não?
De Item Number?
É.
Eu acho que se a gente ler Item Number com, incluindo participação especial...
Isso.
Sim.
Tipo uma, porque, tipo, uma atriz que vem de fora pra fazer uma dança específica dentro do filme e depois... É. E ela não se encaixa na história.
Isso é uma atriz de alto padrão, né? Não tipo uma dançarina qualquer, né?
Isso.
Acho que sim.
E veio bem na cola ali do retorno desses musicais, assim, porque, assim, voltou bombando com o Da Bang, né? Com o Mooney. Foi, sei lá, 2010, 2011. Aí depois teve Sheila Kidjavani.
Maravilhosa a música.
É, que é 2012, Eran Lila é 2013. Eu acho que veio bem nessa esteira, assim, de, no mínimo, tentar vender esse musical pra vender bem o filme.
E se bem que, né, se você for ver no final das contas, é engraçado, porque todos esses outros filmes que a gente tá falando, o musical mais famoso é o Item, né? Só que Eran Lila não, né? Tipo, é a famosa música lateral que pessoas aleatórias são obcecadas, tipo eu.
Mas eu gosto. Eu gosto muito.
Não, teve um dia, uma vez, que eu fiquei ouvindo isso o dia inteiro. Ranca, tcharre, lila, tcharre, ram, ram.
Desculpa.
Viu
é mais forte.
Amei.
Ó, a letra. A letra com a Isa, ela vai que vai. Maravilhosa.
Posso fazer cu.
Então vamos para o próximo filme.
Vamos.
Chegou em Bajirao, né, Brasil? Assim, entre esses filmes que é importante colocar, né, porque o podcast é sobre o diretor, não só sobre os filmes, foi quando ele começou a ganhar dinheiro produzindo, né? Então ele produziu Round Hathor, ele produziu filmes horríveis, assim, mas, assim, ele começou a ficar mais famosinho como produtor. Eu acho que isso deu dinheiro pra ele voltar a fazer os filmes dele. E aí ele chegou em Bajirao.
Bajirao é um filme que eu amo muito.
É, a gente tem podcast sobre isso, pra quem ainda não tiver ouvido.
Então acho que não dá pra ficar se estendendo muito também, né?
É, acho que a visão do Pedro pode ser interessante, né? Porque ele não tava no podcast.
É verdade.
Mas o... foi uma coisa muito engraçada, né? Porque eu particularmente amo filmes de época, né? Assim, tipo, sou louco por eles, mas tipo... Bajirao eu achei meio estranho, porque, eu não sei, pareceu uma estranha cruza de Jodha Akbar com Dévidas, né?
Oi?
Que?
Beleza, não esqueci.
Compreendi, não compreendi.
Viajei, corta que eu viajei agora.
Não, agora você explica.
Primeiro que eu nunca entendi até agora, qual que era... Eu achei que, tipo, ele só... Bajirao, ao contrário de Eran Lila, eu acho, ele sofre de um problema que Dévidas sofre um pouco, sabe? Que é tipo, eu acho que eu não consigo entender da onde que raio sai a loucura da Mastani. Ela dá a espada, fica louca.
É tudo muito súbito.
Fica louca na obsessão.
Uma obsessão. E eu acho que ele reedita muitas coisas de Dévidas, né? Não só os triângulos, né? Porque, aliás, Hanlila não tem um triângulo, é o único.
É verdade.
Porque Salaria também tem, né? Que tem o Salman, né?
É,
no meio.
Sim.
É um quadrado.
É porque eu acho que a Aranha nunca contou muito.
A Aranha é tipo a que sente atração por um dos... É tipo... Ela é que ninguém gosta, né? Ela gosta do...
É.
Tipo,
Peraí que eu me perdi um pouco. Onde é que a Aranha entrou na história?
Não, era uma brisa só, mas assim, eu acho que, por exemplo, né, igual assim, é que na verdade Badirao eu tava tentando elaborar o que eu pensava de Badirao faz um tempo. Eu gosto do filme, achei ele um filme. Ele é muito bem produzido, né? Tipo, dá para ver que o Bansali recuperou o dinheiro dele com o Hanlila, né? Basicamente. Isso dá para ver muito claro. Mas eu acho assim, que falta alguma coisa. Eu não sei dizer o que falta para mim em Badirao, sabe? Tipo, pra ser um filme que para mim, nossa, que me impressionasse muito. Não sei se é porque, tipo, no final das contas, a atuação da Deepika me convencia por causa dos olhos dela, dava para ver que ela sentia alguma coisa. Mas acho que em termos de roteiro não dava para saber de onde saiu aquilo, entendeu? E de repente ela tava declarando o amor dele diante de toda a corte, saca? E você fica meio.
Desafiando a própria esposa do cara.
E aí então outra coisa, eu acho que, tipo, por mais que seja uma homenagem a Piar Kiatô, né? Do Mugalhasa, é uma cena que ela não tem o poder de Piar Kiatô, e não é porque, ah, o filme é diferente, é
Pedro,
porque. Ah.
explica melhor para as pessoas que estão ouvindo qual cena específica que você está falando.
Tá.
Verdade.
Essa cena do Mugalhasa, porque qual que é a diferença? É isso que eu ia chegar. No outro filme, você tem toda uma construção de encontros no filme, nesse filme que o Bansali ama, que é a obsessão dele, né? Se pedisse pro Bansali escolher um filme, é Mugalhasa, né? Ele joga homenagens para ele em toda a obra dele, né?
Sim.
Tipo, de vários jeitos. Nesse, por exemplo, o casal do Mugalhasa, ele tem toda uma série de encontros escondidos, furtivos à noite, né? Antes disso, eles vão meio que se conhecendo. E ela vai lá e desafia o pai, que é o imperador, sabe? Tem todo um ar de desafio, que ela tá desafiando a própria autoridade, entendeu? Mas ela chega lá e canta que ela tá amando o cara pro próprio cara, que é o cara que manda. Pra mim, não tem tanto poder de desafio que tem na cena que ele tá homenageando, sabe? Fica uma coisa que é como. Aí a gente volta pra acho que é uma coisa meio que é uma questão do Bansali. Parece que é uma homenagem só estética
Sim,
mesmo.
mas eu acho que ali talvez é porque eu gosto muito do Giovanni Mastani, né? Quando ela
Não, eu
faz isso.
adoro como cena.
É, então, mas eu acho que o objetivo é diferente. Eu acho que ali a grande questão, acho que no Mugliese é muito mais a questão de declarar o amor dela na frente de todo mundo. Eu acho que Divani Mastani tem muito o objetivo de mostrar que ela se despiu da pessoa que ela era, da posição que ela tinha e que ela estava ali se entregando a ele.
E ficou
Ah,
maluca.
Oi, Isa.
e que ela ficou maluca, como disse a Isa.
Isso. Eu acho que é um
Ah,
pouco diferente.
faz sentido. E eu acho que também tem uma coisa assim, mas eu acho que as atuações da Priyanka e da Deepika estão impecáveis,
Não,
assim.
surreais.
Particularmente da Priyanka, principalmente porque a Deepika já estava num processo, né, de melhorar a atuação, né?
Sim. Ela tava vindo numa boa.
É, agora a Priyanka tava naquela fase meio
Prendeu.
bizarra dela, né? Tipo, que a gente poderia
Que
passar um
fase.
podcast só falando
Deus me
sobre
livre.
a fase terrível da Priyanka, né? Né?
Sete
Gary
Marias.
Possible na vida.
Os Sete
What's
Marias.
your rush?
What's your rush?
Eu legendei todinho.
Né,
Você acredita
Isa?
que eu vi esses dias uma tese explicando What's your rush, cara?
Não, não.
Mas eu vou pular isso daí, porque é
Nunca
muito
façam
louco.
isso, porque, meu Deus.
Não, mas é uma análise analisando o contexto. Era tá interessante. Foi a Amrita que falou, inclusive, num podcast aí. Eu achei interessante.
Ah, tá. Mas enfim, assim, eu acho que a Priyanka teve um trabalho muito legal, que é não desaparecer dentro daquela história de amor muito grande ali dos outros dois. Ela conseguiu isso brilhantemente.
Eu acho que o que me incomoda é que o Bansali tem uma coisa que eu acho que não é muito condizente. Eu acho que Hanlila, na minha visão, pelo menos, mais certo, né? Que é, se você quer contar uma grande história de amor, não faça triângulos, porque isso deixa a grande história de amor estranha.
Sim.
Porque no final das contas, em vez de você ficar notando se o Badirao tá apaixonado pela Mastani, você fica falando, e a Kashibai?
É,
Acaba
desfoca, né?
te desfoca. E eu acho que o grande objetivo dele, e eu tenho certeza, porque o Bansali é megalomaníaco, né? E acho que até pelo jeito do título, ele queria incluir o no, ele queria inserir a história do Badirao Mastani no cânone das grandes histórias de amor da história de Bollywood,
Ah, com
sabe? Tipo,
certeza, ele é ambicioso.
Layla, Leila e Majnun, sabe? Uma coisa meio assim, sabe? História que serve para padrão para as outras histórias. Eu acho que ele tinha essa ambição. E eu acho que o problema da história, no final das contas, e fico feliz que a Priyanka, acho que a Priyanka fez um trabalho magnífico em não deixar se não aparecer, né? Sim, fazer a Kashibai uma personagem de fato, né? Por uma personagem, entre aspas, submissa, você vê uma melhora muito forte, né? Na construção da personagem em relação a Chandramukhi, por exemplo.
Nossa, é verdade, Pedro.
Tipo, não é uma personagem tão chapada como é a Chandramukhi, né?
Não, e tem uma cena que eu revi recentemente, chorava, tava no TPM. E eu lembro, tinha uma cena assim que ela chega pra ele e fala assim: "Você não vai mais dormir na minha cama, você não vai mais ficar na minha casa."
Entendeu? Tipo, eu acho que tem isso, mas a presença da Kashibai também deixa uma coisa meio assim, tipo, você fica olhando meio, cara, por que que você tá com a Mastani, saca? Não faz sentido.
É verdade.
Tipo, da parte dele, você entende a Mastani, porque ela ama, e até então não fica claro se ela, se que ele já tinha uma esposa, né? Na história não aparece, ela parece que descobre quando ela bate na porta dele, né? Mas, então, parece que falta alguma coisa para me conectar com a história. Mas eu acho que é um filme muito bem produzido, as atuações estão muito boas,
É,
as
mas tem
músicas estão muito
problemas, né,
legais.
Pedro? Você sabe qual é o problema desse filme?
Ah.
Efeitos especiais.
Nossa Senhora! Não, gente, não é o problema desse filme. Esse
Problema atual
problema
do Santo Bonsalho.
é o problema em Padmaavat, cara, porque em Padmaavat fica muito mais fake.
Aquela avestruz.
Gente, não.
É tipo a primeira cena, né?
É que eu acho que o
Sim, uma
problema
das primeiras.
do Badirá é que o efeito tá meio estranho, né? Porque, tipo, igual aquela cena do lugar que a Mastani vem, que, tipo, é totalmente computadorizado o fundo e tá aquele cenário mais próximo,
É,
estilo
tipo, morrer.
artesanal, né?
Sim.
Todo meio Bansali clássico, e você fica meio. Que, aliás, de novo é homenagem a Mugalhasa, né? As duas danças da Deepika, né? Da Deepika.
Sim.
De novo, isso é homenagem de novo e de novo, né?
É, só que aí eu acho que foi quando a coisa começou a enfraquecer, sabia?
E a cena das correntes, que é completamente
Não,
anárquica ali, né?
100%. Nossa.
Sim. É, eu acho que nesse filme que começou a me incomodar o nível de homenagem. Eu já tava assim, então. David foi em 2002. Eu acho que você já homenageou o suficiente. Tá
Não,
bom.
sendo que ainda tem Sawaria, né? Que, tipo, no meio do filme, aleatoriamente, elas estão falando, vai passar Mugal e Asan, e elas vão assistir.
É, tipo, cara, tem outras coisas aí que você quer homenagear, não?
E eu acho que podemos chegar ao pepino da carreira de Bansali, não?
E pepino?
Padmavat?
Onde vocês veem pepino, eu vejo uma completa horta muito boa.
Na
Vendo só
verdade, para
nossas
mim,
divergências.
Padmaavat é igual, foi assim, Badrá Mastani, eu tenho alguma dificuldade para me conectar, mas acho um bom filme. Foi um filme que eu gostei de assistir, me agradou, né? Tipo, terminei o filme satisfeito. Eu acho que foi uma coisa assim, ah, não consegui me conectar, sabe? Mas beleza, é um filme que eu assistiria de novo.
É tipo assim, você fica,
Beleza.
ah, só não foi tanto pro meu gosto por causa da história, mas eu se perguntarem se é bom, vou falar que é bom.
É exatamente isso. Agora, Padmaavat, gente, eu juro que eu terminei de assistir, eu falei, eu estou decepcionado com vocês
É,
dançarem.
como pessoa, né? Só como
Como
diretor.
pessoa, não como diretor. Porque não é uma coisa do tipo, ah, é o exagero de Devda, saca? Que você fica meio, ah, talvez você tenha exagerado, sabe, aqui e ali. Tem cenas que eu fiquei assustado, porque, tipo, não precisa ser nenhum gênio, sabe, de análise, sabe? Você vê que aquilo lá era islamofóbico pra caramba! Era assustador, sabe? Tipo, é mais fácil ver isso nos filmes do Manihattan sobre terrorismo, sabe?
Sim, e isso tem
Tipo.
tipo, sei lá, 20 anos.
Pior, né, amiga? Se eu te contar agora que a gente vai fazer 30 daqui a pouco, né? Que esses filmes do Manihattan tem, né?
Nossa, é verdade.
Tipo, vai fazer 30. Tipo, não é uma coisa, não é tipo o filme que veio, saiu semana passada, né? Tipo, Padmaavat tem outra coisa, né? Porque assim, saiu aquele boato, né? Teria uma cena que
Ele se encontraria num sonho, né?
que o
Sim.
Gil sonharia com a Padmaavat, eles meio que teriam uma
É tipo
cena
um Way.
romântica de algum gênero, né? Sabe-se lá como
Isso.
seria. E aí os Rajputs lá, né? Que é aquela.
Cara.
Para mais detalhes sobre isso, veja um post da Carol. os posts de polêmica da Isa.
Até que eu não lembro nem o que eu escrevi, gente. Eu realmente escrevi sobre esse filme, né? Mas a Isa fez um post só sobre as polêmicas desse filme,
só sobre as polêmicas.
Leia os dois posts, gente. Eu acho que eles esclarecem mais esses detalhes. Assim,
vou
que,
colocar
senão
tudo
a gente...
na descrição pra vocês.
Porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui só falando
Só
do contexto
contando.
de Bala Bavati, né? E aí tá, vê essa loucura e ele decidiu mudar. Só que, tipo, ele mudou de um jeito... Sei lá, esperava que ele deixasse mais chapa branca, né? Pra mudar, né? Beleza. E é muito engraçado, porque ele adora Mugalhasa, né? Mas Mugalhasa é um tipo de filme que tem uma mensagem totalmente oposta a desse. Que é tipo, ai, dane-se você é hindu ou muçulmano, vamos lá.
Gente, é o amor, vambora, galera.
Entendeu? Tipo, que é igual a Jada Akbar, né?
Pede o amor, tipo isso, né?
É
então, tipo, agora Padmavati ficou uma coisa muito estranha. Primeiro que, assim, eu acho que o maior problema não foi nem tanto a construção do Kildi. Porque, tipo, ele queria construir um cara obcecado e ele conseguiu, beleza. Eu acho que o problema foram terem... Tinha necessidade de, a cada 5 minutos, porem um discurso na boca do Shahid falando de que... Ah, porque eu sou um rádipo. Porque eu sou um rádipo. Porque, no final das contas, não parecia que, tipo, era um rei virtuoso, que por acaso era rádipo.
Parecia um cara que ficava recitando a mesma coisa o filme inteiro.
E um rei obsessivo, por acaso, era muçulmano. Não, parecia que ele era virtuoso porque ele era Rajput, e o cara era um lixo porque ele era muçulmano.
É.
Preciso só defender uma coisa. Aí que tá. Eu imagino, querendo defender o Sanjay pela primeira vez, que ele inicialmente não tivesse querido fazer isso. Só que, pela treta, o nível de treta que o filme já estava originando, ele resolveu fazer isso porque ia deixar muita gente feliz. E, de fato, deixou. Tanto é que, assim, como vocês disseram antes do podcast começar, eu tenho vícios de falar com pessoas indianas, né? Não deveria. Mas o meu amigo que eu mencionei antes, ele falou, você viu o Padmavati? Eu falei, caramba, ainda não. Ele, veja, porque é incrível e é maravilhoso. E sabe, ele falou isso com orgulho, do tipo, ele bota a gente pra cima, sabe? Então, assim...
Eu confesso que é isso que me apavora
eu
nesse
filme. Eu
gostaria
que você não mantivesse essa amizade. Eu só queria fazer esse comentário.
Olha, não mantive dessa
muito
pessoa.
Bom.
Cara.
Muito
bom. Esse filme não põe a gente pra cima.
É o grande problema. Depois que eu fui... ver Padmavati, eu fui ler um pouco sobre o que tá rolando na Índia, né? Cara, pô, tá rolando uns trecos muito tenso nesse sentido, né? Desse negócio que chama de nacionalismo hindu.
Sim.
Um rolê assim, né? E Padmavati, do jeito que o Bansali colocou, pelo menos, parece quase um panfleto, saca? Tipo,
é isso. Isso aí.
Não parece que é um filme que foi tirado coisas pra não desagradar essas pessoas.
Uhum.
Porque devemos lembrar que essas pessoas, por exemplo, mataram Gandhi. Então, quem é Sanjaylila Bhansali na fila do pão pra ser morto, né?
Uhum.
Mas parece que ele virou... Ele foi de uma ponta a outra, entendeu? É, tipo, de um filme que não era isso, ele foi pra panfleto. Tipo.
Exatamente. Sabe que, assistindo assim, eu fiquei incomodada? Eu senti que ele foi irresponsável.
Exato.
E eu não tô acostumada a ver filme e ficar pensando, nossa, esse diretor foi irresponsável. Eu ficava assistindo aquilo e eu ficava, gente, você mora num país que tem uma tensão enorme entre essas comunidades religiosas. Não é uma coisa que vai se resolver facilmente, né? É uma questão antiga. É, dá até pra extrapolar o nível de tensão, sabe? Não é... Acaba nem sendo só entre hindus e muçulmanos. Acaba sendo entre Índia e Paquistão.
Sim.
Então, assim, é um negócio muito grande e muito grave, e aí você pega o produto cultural mais forte do seu país, aquele que, sei lá, na época de Rang de Bazante, as pessoas saíram fazendo protesto na rua, porque no filme tinha luta contra a corrupção, sabe? Então é um produto que realmente mexe com as emoções da pessoa do seu país. E aí você faz isso, você coloca o indiano no papel do... o indiano, o muçulmano no papel do sujo, do errado, do libertino, e põe o hindu e o Rajput na posição do honrado. Até as cores, né? Ele faz essa brincadeira.
As cores, a própria limpeza, né? O Shahid tá sempre brilhante, né? Tipo,
Vênus.
Vênus Poderó 2.
100% Vênus Downy. Tem cara de cheirozinho também.
Agora, o Kird, ele não é só, tipo, sórdido, ele é sujo. E também tem aquela coisa meio homofóbica, né? De você, tipo, que tal... De você receber, né? É só um eufemismo, né? De que tal você botar... Já que o cara é um total canalha? Por que que ele também não
Bota
pode
ele
ter
pra ser
relações
bissexual.
sexuais?
Mente isso, bota ele pra ser bissexual, né?
É. Não, o que eu
Não
acho que
basta.
faz até parte da história do personagem, mas assim, o problema foi a forma como ele construiu. Ele
Sim, tipo.
tirou a humanidade de uma pessoa, né? Então o cara era basicamente um bicho. Simples assim, ele era um bicho. E aí ele coloca a homossexualidade dentro da narrativa dessa pessoa. Gente, isso é irresponsável num nível. Considerando que
Exatamente.
acabaram de derrubar lá, né, a proibição, a homossexualidade e tal. Eu não tava acreditando que eu tava assistindo enquanto eu vi.
Não, eu ficava chocado porque, tipo, em geral, o Bansali eu olho, tipo, gosto de muita coisa do Bansali, mas em geral, quando eu não gosto, é mais do tipo, ah, Sanjay, gente, faz parte do estilo dele, de um jeito ou de
É,
outro.
sim.
Tipo, tem coisas boas nisso e tem coisas que não são, que eu não curto tanto, mas bora pra frente. Agora, nesse filme, é igual eu falei pra vocês, enquanto filme, história, jeito, eu acho um filme legal.
Ai, até isso eu acho que ficou meio ruim.
Só que, tipo, quando eu olho pra algumas coisas, eu fico tipo, mano, como que ele consegue, como que ele teve coragem de fazer isso, entendeu? Porque, tipo, pra mim, eu entenderia esse filme Chapa Branca, não, eu tô tentando filme Chapa Branca em relação a esse tipo de questão da Índia. Porque é delicado mesmo, né? Tipo, você corre risco de vida, né? Tipo, fazendo uma coisa muito
Claro, claro.
questionadora. Mas isso,
Ele
entendeu?
assumiu um
Tipo,
lado, né?
ele assumiu um lado e esse lado ficou muito explícito, sabe? Tipo, e era uma coisa assim, tipo, nossa, me deixou horrorizado quando eu assisti.
Sim.
Eu, tipo, tem até dificuldade de falar porque eu falei, Deus do céu, tipo.
Sim. E sabe o que eu lembro, assim, na época que o filme saiu? Eu lembro que, assim, pessoas que eram hindus ou que eram de outras religiões, ou não tinham religião, conseguiam olhar para o filme, assim. Alguns amaram, né? Especialmente a galera mais radput da vida. Mas teve uma galera que, assim, conseguia fazer uma análise crítica mais distanciada do filme. Então, igual a gente fala aqui, né? Ah, olha, isso aqui não é legal, não achei bom e tal. As pessoas que eram muçulmanas, eu lembro de muito relato assim: eu me senti mal no cinema, eu fiquei com raiva. Eu queria ir embora. Eu fiquei pensando se eu veria outro filme desse mesmo diretor. Isso já denuncia muito sobre qual lado que ele escolheu, sabe?
E assim, mas tirando o fato das polêmicas, uma coisa a gente deve admitir. O que eu acho é que aí vem outra questão que eu acho sobre as mulheres, né, do Bansali, né? Esse é um filme que ele é enganador, né? Porque quem vê pensa que o filme é sobre a Padmavati, né? O filme, na verdade, poderia ser aquilo de ou até mesmo o nome lá do Shahid. Porque
Sim.
eles têm mais ação do que a própria Padmavati.
Eu imagino que ele tenha cortado muita cena da Dipika, assim, porque se você olhar para Bajirao e olhar para Ranlila, ela
É
teve muito
radical.
tempo de cena. Eu não acho que ele faria isso com ela, sabe? Isso é meio considerado sacanagem, né? Do diretor com o ator. Quando você corta muita coisa e tira a importância ali, eu acho que realmente foi para mostrar o mínimo possível, porque tava dando muita merda.
Assim. E sei lá, eu acho que, tipo. E o filme é muito lento, não?
Então, é por isso que eu te falei que até enquanto o filme eu ainda fico meio assim, porque parecia que não acabava nunca. E ficava, quando é que ela vai botar fogo, hein? Quando?
Botafogo.
Chega nunca.
É assim,
Sem espiritualidade.
mas eu acho a trilha de Padmavati boa. Gosto da trilha.
Eu acho ok, mas eu esqueci, assim, quando acabou o filme.
E não, eu já escrevi sobre Padmavati, eu tô maluca. Mas eu falei que eu não tinha escrito, mas eu já escrevi, olha só como é a memória da pessoa,
Lógico que
tá?
escreveu, mulher,
Entendeu?
ali.
Eu tenho que tomar mais ômega 3. Mas, mas assim, quem lê meu post sabe minha opinião. Eu, quando. Eu tenho um sério problema, mais um. Eu não consigo olhar para o filme e ver. E ver toda a situação do política e a irresponsabilidade que ele fez. Eu meio que olhei o filme pelo filme, e a única coisa que realmente me incomodou bastante, e ao mesmo tempo foi uma das partes que eu gostei, mas o que me incomodou foi, não foi a questão de religiosidade, porque eu realmente sou meio desligada dessas questões, mas foi o fato de que, assim, o Ranveer foi tudo de ruim, foi a escuridão. E para completar a imundice dele, colocaram ele como bissexual. E para mim isso não tem que ser um lado ruim.
Sim.
Mas ao mesmo tempo essa questão me agradou de certa forma, porque ao menos houve um retrato da sexualidade em algum lugar, que é raro de ver num filme de Bollywood, ainda mais Sanjay Labansalin, que é uma coisa assim. Então teve o ponto ruim e o ponto bom nessa dualidade, né?
Mas até esse ponto bom me preocupa, porque, nossa, logo assim que você vai mostrar, ainda mais no filme que deu tanta merda.
Não, e eu acho que o problema é que assim, tipo, e o problema é, ele nunca, nunca o Bansali botou esse tipo de coisa no filme, né?
Sim.
Quando ele bota, ele vai botar nesse estilo e dessa forma, sabe?
É, no lugar
Tipo,
do sujo, né?
eu acho que, tipo, falta. Vai demorar muito tempo, eu não sei. Tipo, tem que ver agora aquele filme que a Sona lançou esse ano, né?
Ah, e que larque
Porque.
codeca tô essa lagar. Oh.
Que eu quero muito ver, inclusive.
Também doida pra ver.
Tipo, pra ver como que vai ser. Mas eu acho que Bollywood ainda tem um caminho muito longo pra ter uma representação de diversos grupos LGBT de uma forma decente.
Sim.
Sabe?
E
Tipo.
assim, sinceramente, pra causar dano e não ter, eu apostaria em não ter, mas como assim? Não sou da minoria, não vou ficar dando pitaco. Mas
Ah,
eu.
não, mas eu posso dizer que eu prefiro que não represente se for
É
pra
melhor
fazer
não
bosta,
ter,
sabe?
né? É.
Eu te digo que eu acho muito melhor não ter do que, sabe, tipo, ter. Porque no final acaba prejudicando mais a gente, né? Porque você espalha imagens do que seria isso, entendeu? Tipo, no final é melhor que as pessoas não façam ideia do que elas já comprem imagens prontas. Tipo, sei lá, nós somos perversos.
Sim. Sim.
Eu acho que a gente pode até voltar àquele tema que eu acho que pra nós é meio querido, né? Tipo, de como a. As trilhas, tipo, por mais que eu goste de Beat de Guma, eu acho meio das músicas de dança do Bansal, eu achei a mais fraquinha.
Eu também.
É.
E o resto eu nem lembro.
Tipo.
Mentira.
Eu lembro que tinha um musical do Rolê que a pessoa ficava tipo, a música inteira. E nada a
Sério?
ver.
É aquele
Tinha.
musical que. Não é aquele musical que, tipo, a Dipika tá meio que se. Despedindo do
Isso.
Shahid, e
É.
aí fica. I can't
Sim.
Essa música.
Eu não sei se eu escrevi isso quando eu escrevi sobre o filme, mas eu fiquei, cara, que tipo de pessoa você tem que ser pra fazer um musical de rolê ser uma coisa triste e
Exatamente.
desagradável?
O musical de o quê?
De roliça.
Gente,
É um negócio
não, olha que esse.
alegre. São os melhores
Não,
musicais dos filmes.
não, aí de repente é um treco meio que tipo fica aquela cantora lânguida, que tipo, a gente tá acostumado com aquele negócio que o povo tá quase querendo enlouquecer jogando pão no outro.
Pulando.
Mas você sabe que eu ouvi que muita gente falou tipo, como assim alguém faz bota uma música de role no filme e é a música mais desanimada do filme?
É, tipo,
Tipo,
eu nunca vi isso na minha. Desanimado.
tipo, aí
Podia ter
teve um
feito uma coisa
cara,
meio
eu vi um.
parecida aquela do Ramlila, né? Podia ter feito uma pozinho no
É
rosto,
isso, mais
brilhinho. Não,
sensual.
gente, foi tão sem graça que na verdade foi ela passando pó como pomada na cara do Shahid. Mas assim, não importa, não
Passando
é nem isso
hipoglós.
que eu ia falar. Eu vi uma. Eu vi um texto, na verdade, que ele defendia esse musical, juro. Teve um texto desse, porque muitas pessoas acharam estranho. Eu falo, mas eles são monarcas, eles estão fazendo um role aristocrático. Eu falo, tipo, mais comedido. Assim, tipo. Eu falo, gente, que porra é essa agora?
Galera, vai longe.
Mas eu acho assim que. É assim, porque me irritou. Ah, pegou, né, a parte que a gente tava falando, né? Do Ranvir, né?
Pegou, pegou.
Da.
Não,
Só não
Ranvir
pegou.
sexual, acho que não é.
Não, mas a parte que a gente tá falando mais da atuação mesmo. Que essa parte a gente pode guardar nas nossas memórias, né? Do Ranvir sexual, né?
Seria lindo no podcast, mas.
E vocês têm mais alguma coisa sobre Padmavat especificamente?
Eu acho que, na verdade, só ia dizer que no final das contas, eu acho que, tipo, eu acho a atuação dele nesse filme super valorizada, do Ranveer. Eu prefiro muito mais a atuação dele nos outros filmes do Bansali, né, pra usar como critério, porque eu acho
Concordo,
que
concordo.
a atuação dele nos outros filmes é um outro rolê.
Especialmente Eran Lila, especialmente os únicos que tem, né? Lila e Patirol.
Eu prefiro, eu, não, eu acho que, na verdade, no final das contas, é uma atuação que eu acho que é um grande problema em Bollywood, que é tipo, que quando você faz aquela atuação, que é mais o tipo, é uma atuação muito exagerada para parecer que ela é genial, sabe? Tipo,
Isso. Ah, eu sou
eu acho.
ruim. Hahaha.
E às vezes eu acho que tem algumas vezes que Bollywood investe muito nisso, sabe? De tipo fazer uma coisa assim meio ah, tipo, e eu não, cara, tá só forçado mesmo.
E
Pra mim,
você, Isa? Você que gosta.
eu não consigo nem defender. Mentira.
Não, defenda. Deve ser um homem.
Não, eu realmente, eu gostei. É basicamente assim. Porque, como é que eu posso explicar? É, primeiro, pra mim, a Deepika e o Shahid não têm química nenhuma. Absolutamente nenhuma. E eles eram completamente sem graça. Do tipo assim, eles conseguiram estragar uma cena de Holly.
Mas a música
Isso é um de
colabora.
sem graça. Exatamente, mas você entende o nível, né? Para estragar a
Sim.
Holly, tem que ser ruim mesmo. E aquela coisa toda, eles pareciam robôs. Toda cena era aquilo. Somos Red Bull. Somos muito legais. Somos os melhores. Somos nobres. Gente, encheu o saco. Então, toda vez que vinha uma cena com o outro lado, que, né, era o Killjoy e tudo mais, eu já ficava feliz, cara.
A gente comentando isso que você falou, Isa, de ser de o filme estar tão cansativo, né, e tão pouco real, essas pessoas serem tão distantes, que quando o Ranvir aparecia, ah, vai ter um pouco de vida.
Exatamente. Não, e assim, porque o que que acaba acontecendo? É, ele é o caso do vilão que, por estar tudo tão irreal, apesar de ele ter a grande islamofobia e tudo mais, ele é o caso real que, do vilão que você gosta do cara.
Eu não.
Não, falar. Você acaba gostando do cara, não óbvio, não no sentido de tipo, nossa, que cara bacana, quero ser amiga dele, não. Mas no sentido de tipo assim, vai ter uma coisa muito engraçada nessa cena, ou alguma coisa que vai valer a pena nessa cena, porque o cara é doido.
Ah, entendi. Ele
É
te
tipo, por
segura.
exemplo, vocês já viram aquele filme da Disney, A Nova Onda do Imperador?
Não.
Ah,
Enfim.
amiga, você não vai comparar ele com a Isma, vai?
Eu vou, porque a Isma é completamente maluca. Tu não queria ser amiga da Isma. Mas ela é sensacional, mais ou menos por aí. Ela passou o filme inteiro tentando matar o imperador de maneiras imagináveis e fazendo as coisas mais cabrosas. Mas você gosta dela. Você ri pra caramba com ela e com o lacaio dela.
Pior que é parecido mesmo.
Parece tudo, parece.
Só que o que eu ia comentar, na
Só que o
verdade,
imperador
assim.
é muito mais legal no filme.
O que eu ia comentar é que eu acho assim, que o grande problema que eu tenho com a própria construção do negócio é que assim, eu acho que todos eles, na verdade, não parecem personagens, eles parecem tipos.
Boa.
Nenhuma das personagens parece ter vida, sabe? Parece que todos eles são tipos, né? Então, a mulher Rajput, nobre. Ah, ô Marina, vamos, mano sujo. Entende? Não parece que tem vida lá, entendeu? Tipo.
Engraçado, quando eu assisti, eu lembro que eu gostei muito do Shahid. Mesmo que ach... Engraçado, sabe quando você assiste, você acha que não tá bom, mas você gosta? Eu lembro que eu gostei muito. E eu tinha
Eu
gostado
gostei
muito
da
da.
atuação dele
Então,
também.
só que eu sabia que estava esquisito. Depois eu entendi. Eu achei que deram tão pouco para ele, ele conseguiu tirar alguma coisa.
Sim.
E eu lembro que isso me impressionou, sabe? Porque o Ranvir, né, ele estava me cansando muito, né? Era muita intensidade. E assim, na primeira cena do filme, ele já mostra assim esse tom mais alto, uma crueldade, e isso fica ali durante as 3 horas. Então, eu acho que ele ganhou muito tempo e ficou mantendo a mesma coisa. Eu lembro que o Charrid, eu pensei, gente, ele tem menos tempo, o discurso dele é sempre a mesma coisa, ele falando do orgulho de ser Rajput e do orgulho de ser um rei, disso, daquilo, e ele ainda consegue me fazer comprar um pouco isso, então, não sei, eu acho que o trabalho dele foi mais difícil.
Não, eu concordo com essa visão, assim, tipo, não é que ele atuou bem, mas de certa forma o ele tinha que aparecer de uma certa forma, não que ele tenha conseguido, mas ele tinha que aparecer num filme que o registro do Ranvir tava muito alto, né? Tipo, então, tipo, ele até que ele não fez tão mal frente a isso, né?
Não, e
Tipo,
o Ranvir era tipo, sei lá, se ele não tá atuando bem nessa cena, ele vai ter outras 20 pra atuar bem. Se ele tiver, sei lá, vai mal numa cena de estupro, vai ter uma outra de que ele vai tentar matar alguém, vai ter uma outra de alguma outra coisa. Ele sempre ia ter grandes momentos um atrás do outro. O Charles não, era tipo, nossa, amo minha rainha. Sou um rei muito orgulhoso. Rajput. Em todas as
Como nós somos nobres, somos bons, somos adorados.
Ninguém vai tirar a nossa honra.
Olha, se eu desse meu voto, pra mim, o pior filme do Bansali, pra mim, é Padmavati, no, de longe.
Não, Savaria. Que isso, gente?
Ai, não.
Botando Padmavati abaixo de Savaria.
Sim.
Gente, é que Savaria, pelo menos, é um filme que só é um romance bobo ruim.
É, não é um filme prejudicial à sociedade.
Isso que a gente nem entrou no fato, né, de que do final de Padmavati, né, que é lindamente filmado.
Nossa, uma das sequências mais bonitas que eu já vi na minha vida, e não deveria ter sido.
Era para ter sido a coisa mais horrorosa que ou uma das mais horrorosas que a gente já viu na nossa vida, e o Bansali fez ela uma das coisas mais belas que a gente já viu na vida.
Eu passei o filme inteira nervosa, esperando essa cena e me preparando para ficar, sabe, ansiosa, com medo e tudo mais. Eu fiquei, nossa, isso está tão bonito. Eu não deveria estar achando tão bonito. O que que está acontecendo?
E eu, no final das contas é isso que me incomoda, assim, para mim esse filme, tipo, que os outros filmes eu vejo defeitos nele. Nesse eu acho que, tipo, é um filme que a própria ideia dele é uma ideia antiga, né? Porque em 2008 ele fez uma ópera sobre Padmavati em Paris, né?
É verdade.
Inclusive é importante, já que o podcast é do diretor, né? Não só, não é exatamente dos filmes dele, né? É que é um marco para ele, essa ópera, em 2008, porque ele se torna o primeiro não europeu a dirigir uma ópera na Ópera de Paris, né?
Sim, e foi uma coisa que o ajudou a se recuperar da depressão depois do fracasso do Savário.
É que foi um ano depois, né? Foi
É.
logo.
Vazou da Índia.
E eu acho também que é assim, né? Então, e ele tem várias obsessões, né? Por exemplo, eu já vi, né, para falar mais do Bansali em si, né? Ele, por exemplo, fala que ele tem muitas influências, por exemplo, de um cinema mais clássico, né? Tipo, mais dos anos 50, 60, né?
É, sabe uma coisa que eu penso, Pedro? Agora aquele momento bole nerd, que para quem está ouvindo, Pedro e eu gostamos
Tá.
muito de cinema antigo. Então é fácil entrar numa vibe bole nerd, eu sempre tento dar uma contida no podcast. Mas o que eu acho interessante é que assim, em termos de estética, ele é todo voltado para Mugliazan e para esses filmes históricos muito grandiosos. Então a gente vê isso muito claramente. Mas em termos, sei lá, de como ele desenvolve as histórias dos personagens, eu acho Gurudutt puro. Puro, puro, puro. Tudo dá errado, é muita tristeza, todo mundo tá mal, é muita angústia. Nada vai dar certo.
Não, é, tipo, eu também acho, só que eu acho que, tipo, pra mim é mais, ele pegou essa mais noção geral, né? Porque o Gurudutti era mais sutil, né? Tipo.
Era muita dor, mas era uma angústia constante, assim, para quem não assistiu. Em português, eu sei que tem legenda de Cagasse Que Pul e de Piazza, né, Pedro?
Casa.
Isso, acho que
É,
são os únicos que tem.
e tem Sahib Bibi Orgulan,
Ah,
que não
é verdade.
é dele,
Mas que ele
mas
atua.
não. É.
E é a
É,
mesma bad vibe de sempre.
A vibe é tipo angústia eterna durante o filme.
Mas enfim, é um diretor de filmes que sempre tem muita angústia, muita tristeza, muito negativismo, muito pessimismo, né? À toa que acabou se matando. E você vê isso na visão de mundo do Bansali, não é só na visão de filme dele, é como ele vê as coisas. Ele não é um homem feliz.
Tanto é que se você for ver, você já viu algum filme do Bansali feliz? O único é 100 Tickets to Sunny, que termina no, numa fossa dramática de
É, e mesmo
duas
assim, o
horas.
Salmão termina triste. Alguém
É,
vai sair
tipo,
mal.
não existe felicidade. Por exemplo, você nunca vai ver uma cena de felicidade tão histérica quanto nos filmes de Hard Cheery, no filme do Bansali.
É, não. Família feliz, tudo dando certo, não existe ali, não.
E nem pela primeira metade do filme, né? Eu, tipo, mesmo na primeira metade, o feliz é meio. É. Feliz, ok.
Aí a realidade chega.
No final das contas, eu acho que o Bansali, ele, eu acho que agora que ele tá há mais tempo atuando, né, tipo, enquanto diretor, né, dá para ver que ele deixou uma marca, né, eu acho.
Da... Eu acho a Isa, hoje em dia a visão que eu tenho dele me lembra umas coisas que a Isa falava assim antigamente. Que a Isa sempre me chamava atenção para os musicais, né, e tudo mais. Hoje em dia eu acho o Bansali necessário para a indústria. Ele, especialmente depois desses três filmes históricos dele, né, eu acho que ele tira as pessoas do do lugar comum, sabe? Então, as trilhas estavam muito zoadas, os musicais são muito qualquer coisa. Ele vem e mostra, não, assim, ó, você vai botar uma coreografia de novo, que as pessoas pararam de coreografar direito os
Fazem
clipes.
qualquer bosta, né?
Você vai se
Nossa.
esforçar no figurino, sim. Você vai se esforçar no cenário, sim. Sempre peca na história. Mas ele traz a ideia de grandeza de novo, né, gente? O que é Bollywood se não é grandeza?
Porque, tipo, inclusive, se você for ver, eu acho que ele também, agora com essa trilogia mais recente dele, ele também fez uma coisa que, né, que a gente tava falando antes de começar, mais ou menos, que a gente tava pensando em falar um pouquinho sobre o trailer de Kallank.
Rolou muito.
Só que não, né? Tipo, mas eu acho assim que, tipo, na verdade, você vê uma influência muito forte nesse sentido que é assim. A estética do
Achava que
clipe
o Sanjay Leela, na real.
é,
Vendo o
tipo,
clipe.
Parece, né?
o trailer é pura estética do Bansali, tipo,
100%.
e aí me leva a pensar se a partir de agora a estética do filme de época não é uma estética do Bansali.
Não, isso
Acredita?
completamente. Todo mundo acredita nisso, assim, pelo que eu li. Tá vindo muito filme histórico e claramente as pessoas querem fazer o mesmo dinheiro que eles estavam fazendo.
Não, mas sabe, porque, por exemplo, o filme em tese é produzido pelo Karan Johar, mas a estética é puro Bansali, tipo, o filme se passa em tese, sei lá, na época da Partition, mas parece que se passa no tempo dos Mugais, no luxo do...
Não, até
E o que eu
as
acho...
promoções, né, que tem muito vermelho, remete muito a dívidas.
Sim, e eu acho...
E o Brand me lembra um pouco o Padmava também, a coisa
Assim...
meio bege, né?
Nossa, lembra muito isso.
Que é dessa coisa
Bastante.
que parece meio que um filtro, né? Tipo, que é meio. As cores são meio abejadas, né? Tipo.
Isso.
É, também. E o que eu acho que. Na verdade, eu tava querendo dizer que, assim, porque, por exemplo, antes, vamos lembrar de 2002, que ainda tinha filmes de época que não eram, tipo, do Bansali. Tipo, Lagan, por exemplo. Tipo, Lagan
Nossa,
tinha uma estética
completamente
totalmente no chão,
própria,
sabe?
né?
Tipo, é filme. De época, beleza, mas era uma estética no chão, né?
Jodak
Você
Bar
tinha
também não
Mangal
parece
Panther.
nada com os times do Bansal. É bem específico de Jodak Bar.
Sim, tipo, tem um luxo, mas também não é uma coisa que parece um sonho. É um luxo que fala, ah, eles eram reis, beleza.
Nossa, parece muito real, né? Incrível aqui, enfim.
Tipo, aí, tipo, agora, nesse, você vê que, tipo, ele não tem a estética desses filmes, que é uma estética não Bansali, não é uma estética de época, é a estética do Bansali, né? Tipo,
Incrível você ser um diretor vivo influenciando pessoas. Só que assim, não são pessoas de outros países que vão beber daquela fonte. É gente da sua indústria, né? Copiando.
O cara deve se achar o gostoso.
É, porque ele é, aparentemente.
Eu acho que no final das contas, esses três filmes, acho que mais até do que os mais antigos, firmaram ele como uma grande influência na indústria, né?
Sim. Eu acho que ele conseguiu o que ele queria, que é estar entre os grandes, né? Não
Sim.
tem como ele ser ignorado.
Você pode amar, detestar, mas não dá para falar hoje em dia de Bollywood sem falar do Bansali, né?
Sim. Gente, eu acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Vou ler
Nossa Senhora.
aqui. Então, gente, 5 minutos antes da gente começar a gravar, como sempre, eu postei nas redes sociais se alguém queria colocar alguma pergunta ou comentário para a gente ler no ar. E basicamente a Maria Clara definiu a pauta dessa parte, obrigada, Clara. E também teve alguém que mandou no Instagram, mas eu vou ler as da Clara primeiro. Então, primeira coisa que a Clara mandou pra gente foi: vocês acham que ele possui uma preocupação exacerbada com a estética do filme e deixa de prestar atenção no conteúdo? Ou isso é apenas sua marca como diretor? A gente falou bem sobre isso, né?
Não, com certeza. Eu acho que com toda certeza ele presta muita atenção na estética e o conteúdo às vezes que se lasca. Que, né?
E isso também é a marca dele.
Sim.
Você, Pedro.
É, eu acho que assim, tipo, eu acho que é bem no sentido da Isa, né? É bem tanto a marca dele como às vezes, eu acho que às vezes só é um estilo mesmo de contar uma história e às vezes atrapalha contar a história, mas aí eu acho que é coisas bem específicas.
Sim. Eu concordo com vocês dois. Eu só acho que em Ran Lila e Bajirao, ele finalmente começou a equilibrar isso um pouco mais, e aí ele se perdeu de novo em Padmavat. Mas eu acho que volta fácil pro caminho certo.
Ah, eu acho que, tipo, em Padmavati o problema é outro. Eu acho que o problema não foi estético, o problema foi. É a primeira vez que eu acho que o problema do Bansali não foi, talvez, pesar a mão na estética, que pra mim é um problema menor.
É verdade. É o que menos tem problema ali. Próxima pergunta da Clarinha é: vocês consideram as representações femininas do Bansali superficiais e ou nocivas?
Pesada.
Tricky question.
Eu acho as
Tô aqui
interpretações
pensando.
do Bansali complicadas, na verdade.
Depende do filme.
Exato.
É.
E depende da personagem do filme, essa é a
É.
questão. Por exemplo, se você for pegar. Você tem dois exemplos de coisas boas, de uma boa e ruim no mesmo filme. Por exemplo, para mim, se você for pegar Bacurau, a Akasha, para mim, é um exemplo de uma mulher forte, inteligente, que ama o marido, que se dedica e tem os lugares, valores no lugar certo. Ela é uma grande mulher. Seria um bom exemplo, digamos assim. E a Mastani é uma maluca. Perdão, uma maluca picada que simplesmente foi lá destruir o lar da outra e por causa de uma faca.
Devani Mastani, né? Ela é
Foi isso que
maluca
eu
mesmo.
pensei. E você, Pedro?
Exatamente.
Eu acho que depende muito. Acho que tem alguns momentos que, tipo, o Bansali e as próprias personagens deles são ambíguas, né? A própria Isa tava falando da Kashibai, mas a Kashibai também tem umas coisas meio estranhas no meio. A Mastani também é guerreira. Você não consegue olhar para uma personagem do Bansali e falar, nossa, é reacionária essa personagem. Ah, ela é uma modelo legal de mulher, sabe? É só sempre meio tipo um pacote muito confuso de coisas, que você fica olhando meio tipo, ah,
Tem se
por
você for olhar uma
fala.
coisa até real, né? Porque na realidade nós todos somos um pacote confuso de coisas,
É,
né?
mas tem um
Sim.
ponto que eu acho que é nocivo, sim. Não vou dizer que pega todas, porque sei lá. Tem uns filmes dele na filmografia que são muito diferentes. Então não dá pra comparar, sei lá, Aranha em Black com as mulheres dos filmes históricos dele. Mas tem uma coisa específica que eu não gosto. Eu acho que ele coloca elas muito na posição assim de, nossa, como mulheres aguentam muito
Ah, sim.
sofrimento e muita dor com dignidade e
Eu acho
mantém
que
o orgulho intacto. Eu acho tão horrível.
ele idealiza muito o autossacrifício.
Isso, é isso, Pedro. Idealizo o autossacrifício das
E isso
mulheres.
também
Não tem um homem sacrificando
é
esses filmes.
das mulheres. Nunca vi homem se autossacrificando em filme do Bansali.
Grão Lila, que eles se matam.
É, mas. E desce em câmera lenta. Mas o que é fácil mesmo. E de novo você vê que eu acho que isso é uma influência um pouco dos filmes que ele assistiu quando ele era jovem, né? Porque esses filmes dos anos 50 e 60, é igual a gente fala, eles tinham maior participação da mulher em termos de tempo, de falas, do que os filmes dos anos 80 ou 90, por exemplo. Mas o papel delas era tipo, vão me sacrificar. É, então eu acho que às vezes tem isso. Tem também a questão da mãe dele, né? Como você trouxe, né? Que eu acho que tem essa coisa, né, dele como filho, idealizar a mãe, né? Do
É,
tipo,
e eu acho que acabou
como.
sendo o modelo que ele levou para enxergar mulheres, né?
Sim, e também eu ia dizer que quando você falou da produção lá antes, esqueci de comentar isso, né? É muito engraçado que todo mundo achou estranho quando ele começou a produzir filmes como Hold Her Rator, né? Uns massalão louco, que tipo, quase com mar, cara.
Anjo.
Que é isso? O que
Ícone.
deu no Bansali e falou: ué, eu cresci vendo massalas. Eu
É, eu não vi sua mulher.
assim, tipo, acho que ele falava que ele tinha ido várias vezes ver também, sabe, qualquer outro, Zandir, eu acho. Que ele tinha visto várias vezes. Que é um filme radicalmente diferente de Bugalhaço.
Sim, mas todos têm mulher sofrendo e eu não sei, eu
Todos.
não gosto dessa dignidade que surge no meio do sofrimento. Eu acho que nesse ponto é onde eu vejo mais, sei lá, prejuízo nas personagens femininas deles. Superficiais eu não acho,
Não.
não. Não usaria essa palavra.
Mas é engraçado, né? Se você for ver, chegou no auge, né? Com Padmavati, nessa pira do autossacrifício, né?
É, talvez ali
Tipo.
seja a mais superficial de todas, né?
É. Ah, porque é igual a gente falou, né? Mesmo aquele filme, todo mundo é superficial, né? Todo mundo é um
É
tipo.
verdade.
É, mas é engraçado pensar nisso, né? Que chegou no auge, né? Padmavati é uma história de uma mulher feita por. Pra ser filmada pro Bansali, né? Porque é uma história de autossacrifício, né? De uma dignidade conferida pelo sacrifício. Né?
Não, e ele coloca ela como uma heroína de guerra. Eu fico, cara, ela tacou fogo no corpo dela pra não ser estuprada, você tá maluco? Assim, tudo bem, foi um ato de guerra, mas ela tacou fogo no próprio corpo para não ser estuprada.
Não, e é uma coisa meio bizarra, porque ela tá entre a deusa e a heroína de guerra, né? Uma coisa meio. Meio tipo. Meio perturbador, é uma mistura de muita coisa ali que me deixa muito perturbado.
Bansali precisa de terapia.
Por favor.
Urgentemente.
Depois de Padmavati, precisa.
Vamos ver a próxima da Clara. Essa é mais um comentário, eu acho que foi o que a gente mais falou. Ela disse: gostaria muito que vocês falassem também das polêmicas de Padmavati, desde as sociais, a gente falou bem, né? Até as atuações, como a péssima Chahid, a icônica do Ranveer. Então, né? A gente não acha tão icônica, a Isa acha. E o desaparecimento da Deepika.
Clarinha, já te considero muito. Você é muito gente fina.
Clarinha deveria
vamos
estar
tomar
aqui.
Um café. Clarinha, vamos tomar um café, ó. Manda a Carol e o Pietro dar uma licença.
Mas enfim, eu acho que essa a gente já debateu bem.
Já.
Então vamos para a próxima.
A voz do Pedro, já, essa já. Bosta.
Não, já. Não, já, porque a polêmica de Padmavati, né, nega? Dá pra ficar, na verdade, aqui mais quatro horas falando só sobre isso.
Se chamar o indiano, então.
Nossa, por favor, não faça isso.
Agora ela volta um pouquinho pra dívidas, que é... E, gente, sobre Dolaredola. Tive uma discussão com uma gringa sobre isso. Vocês acham que aquele número é sem noção e foi só uma fanservice? Cuidadinho pra não quebrar meu coraçãozinho. Aparentemente ela gosta muito do musical.
Ah,
não é sem noção, não.
Eu acho.
Fala
eu
aí.
Acho assim. Eu entendo a discussão que ela teve com a gringa, porque provavelmente a gringa pegou e falou assim, mas isso não é dívidas. O cara fez aquilo para ter visualização, porque em dívidas mesmo as duas nem se encontram. Naquele ponto que eu levantei. Foi para encher linguiça. Fazer o quê? Por exemplo, uma das cenas que muita gente se emociona muito, que é que no YouTube, se você pesquisar dívidas, é a cena da discussão da Paro com a Chandramukhi. Uhum.
Amo.
Que é tipo assim, a lua que não encontra o mar, que não serve na terra.
Eu amo essa cena.
Quem dera ser um peixe.
Nossa, que cena chata. É pra encher.
Eu adoro essa cena.
É injeção de linguiça do começo ao fim. Mas é legal. É uma injeção de linguiça bem, bem bonita. Eu adoro o Dolaredola.
Não é necessária, né?
Não,
pô,
não é.
Gente. Assim, mas, ó, eu não acho necessário enquanto letra. Eu acho muito escroto, assim. Uma música com duas mulheres incríveis, maravilhosas, falando sobre como elas amam loucamente um lixo humano. Nesse ponto eu não gosto.
Que, aliás, o Bansali fez questão de repetir em Pinga.
Sim, que eu gosto mais. Não, mentira. Eu gosto mais de Dolaredona enquanto musical, mas eu gosto mais de Pinga enquanto momento do filme.
É, porque tem uma coisa mais de camaradagem ali, né, mesmo?
É, Dolaredola é tipo submissão... Vamos dançar a nossa submissão? Vamos! Mas é uma coreografia tão boa.
Mas, ó...
Não consigo falar
eu mal. Adoro a cena da Chandramukhi e da Paro, gente. Então, eu não acho que seja meio aleatório, assim. Pode ser que, tipo... Porque da maneira que o Bansali fez o filme, eu acho que Dolaredola não ficou... Tipo, tchalak tchalak é mais solto.
Você não fale do hino.
Você não fale do hino.
Você sai daqui, Pedro Custódio. Você sai daqui.
É o melhor, não, é o melhor musical, beleza.
Sim, mas... é a melhor música e o melhor momento.
Mas vamos admitir que em termos de história assim, do filme, Dolaredola tá menos solto, porque tem toda uma preparação, inclusive falando do Durga Puja lá antes, que é da festa, que rola Dolaredola, que ela vai lá pegar a terra, tem todos esses rolês.
Tá se afogando em bebida.
E agora, tipo, tchalak, tchalak, meio tipo, você tá numa boa, de repente, tipo, vamos voltar pro Dívidas? Aí você encontra ele no bar, tipo, bebendo e cantando tchalak, tchalak.
Não, o momento é meio... É meio intrusivo, assim, você tá de boa e do nada começa. Mas, gente, aquele musical é tudo na minha vida. Eu não tenho condições de avaliar objetivamente.
Eu perdoo tudo. Com a música daquelas, eu perdoo tudo.
É?
Podia ser a primeira música do filme.
Aí, quando a Chandramukhi aparece na porta, toda fofa.
Nossa, gente. Maravilhoso. E quando ela. Não, e quando ela desce a escada, que Shine, que aquilo lá já
e
vai
com os cabelos ao vento.
Sim. Nossa.
Meu Deus. Ela não toca um sino?
Toca?
Sim. Ela toca o sino, aí ela vira.
A gente é muito fã da Amadora. O Pedro tá descrevendo, igual o Bansali deve ter descrito pra ela fazer
o Pedro
a
já deve ter
o sino
assistido.
Toca, você vira a cabeça.
Mil vezes.
Não, assisti
Ele é
mil
muito
vezes mesmo.
fã da Chandramô, que vocês não têm ideia. Ele tá sendo modesto agora. Ele tá falando, assisti mil vezes. Não. Mas assistiu sim.
Eu tenho
Não,
um
assisti mil
desenho que
vezes,
ele
sim.
fez da Chandramô no MSN quando ele era adolescente.
Deus do céu.
Ah,
Vou
podres de infância.
botar no post.
Minha senhora. Se eu botar, eu vou ficar bravo com a senhora.
Chandra da
Ô, Pedro,
Bahia.
que gostosa. Na verdade, assim, mas assim, tipo. É que na verdade, se você for ver, qualquer música de Davidas podia ser super intrusiva, não ia reclamar.
É. Ah, não, não sei realmente a Tunkotchar. Ela conta uma história.
Muito
É.
maravilhosa.
Não,
Tem
mas
uma
eu não
cena
acho que as
ocorrendo.
músicas. Mas eu não acho que nenhuma música de Davidas seja extremamente intrusiva. Ela pode ter
Sim.
uma má preparação pra tá, mas ela tá apontando parte da história, eu
É.
acho.
Eu acho que o único problema ali no finalzinho, eu acho que são três músicas, mas agora eu só lembro de duas, que é a sequência mais próxima de Tchalak Tchalak com Dolaredola. Tá próximo demais. Aí eu acho que é uma questão mais de edição do que outra coisa. E aí você fica meio wow, tanta música. E aí do nada acaba a Dolaredola, eles voltam para a história e o filme acaba muito rápido.
Não, e aí do nada, né? Tipo, sei lá, de Tchalak Tchalak, porque né, já termina com ele em crise de morte, né? O Tchalak Tchalak.
É.
Meu pobre Dave, mentira. Mas
Nem
enfim,
gosto dele. Já
Isa
vai estar.
acha sem noção, Pedro não acha. É um
Não, eu
filme
não acho que tem
meio-termo.
noção. Eu acho que ela é dispensável. É diferente de ter sem noção. Sem
É.
noção. É tipo assim, quando você. Aqueles filmes antigos que a gente conhece muito bem, que a pessoa tem uma cena de discussão e na cena seguinte estão os dois num prado correndo. Isso é sem noção, não foi o caso de Dolorador. É dispensável, diferente.
Eu gosto porque eu acho que é o ponto alto da tensão ali do filme, sabe?
Sim. Foi bem como o Pedro falou, foi bem construído o momento para chegar em Dolorador. Não foi uma loucura, tá
É,
ali.
igual o Tchalak
Tipo.
Tchalak, né, Pedro?
Não é tipo Muni Badunã, né? Que tipo, do nada você pisca. Tipo, não, Muni Badunã é maravilhoso, mas acontece do nada.
Mas é um item number, é diferente.
Não, mas é
Não.
que, tipo, é que tem muita gente que acusa a Dola Redola de ser item number, né?
Ah, mas não é?
Não, gente, que isso? Claro que não é, que isso, gente.
Vendo a honra de Dola Redola.
As pessoas estão loucas. É um musical super
Todo.
dramático.
Enfim.
Então é isso.
Que
Vamos.
respondemos mais?
Mais uma da Clara. Bom, vocês acreditam que os filmes, Bajirao, Ranlila, Handel de Tchoukesanam, são filmes apenas comerciais dele? Visto que Guzarish Black possui orçamentos menores e uma menor preocupação com números, estética e tratam de assuntos mais delicados?
Eu acho que, na verdade, o Bansal em si é um diretor comercial, assim.
É.
Ele tem uma preocupação artística, que é a estética dele, a visão dele. Mas eu acho, assim, que, tipo, mesmo os filmes. Eu acho que ele sabe. Eu acho que ele não é um comercial no sentido, sabe, de um Rocket Chat, né, da vida, né? Que faz filmes.
Sim, Chennai.
Tipo, pra ganhar dinheiro deliberadamente, só isso. Eu acho
Sim.
que ele faz os filmes dele e ele fica muito triste quando eles são fracassos.
Eu acho
Acho
que
que
é
todos nós. Fala aí.
porque ele é assim porque ele é, e não porque ele quer ganhar dinheiro sendo assim. Ele quer
É.
sucesso, óbvio. Mas ele é assim
Sim.
porque ele é.
Eu também não vejo diferença assim entre esses filmes que são mais históricos, clássicos, grandões e desses menores, não. Eu acho assim, realmente tem uma escala menor, né? São histórias que não pediam tanto cenário, tanto figurino, tanto dinheiro, mas a forma como ele constrói, eu acho que é comercial assim, igualmente comercial dentro daquela proposta. Você vê, você não pega, bota o Amitabh Bachchan num filme e bota aquelas cenas muito com carga dramática, exagerada e tal, pra ser um filme que meia dúzia de pessoas vão ver. Ele não é um diretor que quer ser cult, ele quer que todo mundo veja os filmes dele.
Até que é engraçado, você vê que o Bansali nunca chamou a Shabana Azmi.
É verdade.
Tipo, e a Shabana Azmi já topou fazer aquele Umbrella Jam de 2016, gente. Baixos momentos da nossa querida.
Janta de Umbrella Jan, não? Vocês não gostam de Umbrella Jan, não?
Nossa, nunca.
Eu amo de 86. 86
Nossa,
não,
acho todos
88.
horríveis. Acho que é uma história que não precisava ser contada e nem recontada.
Nossa.
E foi um dos poucos filmes em que eu achei o Abhishek uma pessoa bonita.
Caraca.
Gente, eu odeio esse filme porque ele muito tenta ser sexy forçadamente, sabe?
Dá uma
Sedutor, sedutor.
vergonha.
Te
É.
dava muita vergonha porque ele tá muito forçando a barra, sabe? Tipo, sou sedutor, sou Nawab.
A minha
Gente.
maior lembrança é a Shuara chorando em todas
É,
as
duas palavras.
músicas.
É verdade. Só tem duas palavras. Nat Balier.
Como assim?
A bichete está maravilhosa em Rod.
Eu prefiro ele em Butcher Babel, porque eu prefiro ele sendo engraçado, na verdade.
Com eu certeza. Gosto dele em Cabia Ovidar na Kenan.
É, ah, eu acho que no papel mais sério é o melhorzinho dele mesmo.
O Abshack, só de comédia pra mim que ele presta, real.
Ai! Nossa, Happy New Year, ele tá maravilhoso. O filme é dele.
Bom, né? Foi muito bom.
Não, e o pior é que o filme dele, sendo Quintas, era pra ser o filme do Charuque da Deepta, né?
Sim. É. Gente, como é que a gente começou a discutir a carreira do Abshack Machado? Que não esteve nenhum filme do Sanjay Lavansari.
Gente, vamos...
Aí, vamos voltar.
Eu acho que ele te respondeu.
Ó, e o último foi um comentário da Maria. Eu tava comentando com a Isa antes de você entrar no Skype, Pedro, que eu quase morri porque eu não tinha ideia disso. Ela mandou assim, esqueci. E sobre o novo filme dele e do Sonso do Salman Khan com a Alia Bhatt? Fiquei, o quê?
Pera.
Isso é verdade, Pedro. Se chama Inshallah. Que sua menina Radija de O Clone.
Meu que Deus, é muito ouro. Ai, meu Deus, socorro.
Tô falando.
Socorro. Por que que fazem isso, gente?
Ó, vai ser o primeiro filme dela. Com o Bansali. Do que vai falar, eu não sei.
Mas você sabe o que eu ia dizer? Que, na verdade, é que assim, tem muitos boatos rodando o Bansali nos últimos anos. Lembra que tinha aquele? Eu não lembro qual que seria o nome, que ia ser sobre a vida de um poeta lá.
Sim, do Sahir Lodhiani.
Do Sahir Lodhiani, né? Eu acho que é esse o nome.
Ah, é, grande. Com a Priyanka.
É. Tipo, gente. Eu falei, nossa, Priyanka.
Ah. Aliás, você não tem a impressão que todo filme do Bansali, ele vem com um papo de que, tipo, nossa, é um projeto de anos que eu finalmente estou realizando? Porque era o papo dele com o Devidas, era o papo dele com o Badirau, era o papo dele com o Padmavat, com o Ramila. Tudo é um projeto de anos.
Pelo visto, ele sonha com muitas coisas desde a infância, né?
Mas você sabe que, eu espero que não role, porque vai ser um filme mais deprê do Bansali, esse daí, ou do Sahir, né? Você sabe que o Sahir, assim, foi um letrista muito foda, né?
Sim. Era do Cabi Cabi, não é?
Ele fez do Cabi Cabi. No final da vida, ele era conhecido como letrista do Yash Chopra, né? Mas ele fez também de Piazza.
Nossa! Uau!
De... Ai, tem uns outros, acho que tipo Anguara? Não sei. Tipo, ele fez umas letras meio pauleiras, assim mesmo, sabe?
É, a cara do Bansali fazer um filme sobre a vida dele.
Sim, né?
Mas, gente,
aliás, você vê, né?
A Clara tipo... não está falando disso. A Clara está falando do filme do Sanjay Labansali com Salman Khan e Alia Bhatt, que está confirmado. O que vocês acham?
Ninguém garante que a Alia Bhatt não vai, que o Salman Khan ainda não vai ser o Sahir. Porque tem essas histórias ainda.
Ah, amiga. Mas... esse nome não parece ser muçulmano. O nome do filme é Inshallah?
Não, Sahir Lodhiani era muçulmano.
Meu Deus do céu. Não. Ah. Ai, gente, eu tô sofrendo, sei lá.
Eu também tô sofrendo. Essa só é por causa desse par.
Assim, eu vou amar ver a Alia. Eu acho que ela não vai aguentar trabalhar com o Bansali nunca mais, porque ele realmente faz as pessoas sofrerem muito e ela parece meio mimadinha, frágil, sabe? Então não sei se vai rolar de novo. Mas eu não sei, isso não parece uma boa coisa, não, assim.
Não parece que vai ser boa coisa daí, não.
Eu não tô feliz. Você tá feliz, Isa?
Com o quê? Com o Salman e Alia?
É.
Com o Salmanala?
Salmanala, né? Se for pra ser um casal, acho que não vai dar muito certo, não.
É, eu não sei. Eu só não queria o Salman perto de ninguém.
Enquanto vocês estavam falando, eu tava tendo uns pensamentos muito aleatórios sobre o fato de, pra mim, a Alia Bhatt ter cara de criança. Eu fiquei imaginando como é que ela vai...
Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe?
Será
tipo,
que ela vai ser uma velhotinha com cara de bebê enrugada?
Não, o problema não é nem isso, né? O problema é que, assim, se fosse, sabe, tipo... Se fosse em outro lugar, sabe, que tá colando isso, mas sério que o Bansali precisa sujeitar a gente a isso? Se não tá na vibe Ranveer e Deepika, continua, tá bom.
Não, pelo amor de Deus, não aguento mais.
Já casou mesmo, pô.
Ter dois é não aguento mais,
não, mas melhor do que Salman e Alia, né?
Mas eu acho que ele vai fazer tipo Dear Zindagi, sabe? Tipo,
eu também
aquela coisa
acho,
de...
não vai ser casal não. Ou de repente o Salman vai ser obcecado por ela.
Eu já aprendi a esperar que o Bansali, ele às vezes faz as coisas meio diferente do que.
Ó, tem uma especulação de que Shah Rukh Khan vai aparecer em papel especial. Agora eu tô um pouco mais animada, confesso.
Eu tô ansioso é pra Kalank mesmo, pra esse filme que do Bansali, que não é do Bansali. Que é do Carandiru.
Exatamente.
É,
Bizarro.
o Bansali do Paraguai.
Vocês ficaram sabendo, falando nisso com essa última brincadeira, que ainda tem mais um filme de época que o Carandiru quer fazer?
Ah, é o dele, é o Takt.
É, que vai ser na Era dos Mughals, né?
É.
Lá no podcast lá, eu adorei a piada que vocês falaram. Sabe o que eu imagino? Quando me falam Carandiru na época do Mughal, eu imagino, sei lá, a Narca dançando na frente do Taj Mahal e cantando Rock and Roll in the Taj Mahal. Rock and Roll in the Taj Mahal. É engraçado pensar o Carandiru fazendo filme de época, né?
É, mas para isso eu confesso que eu tô animada porque o elenco é muito legal. Eu gosto muito da Kareena Kapoor e hoje eu tenho coragem de admitir isso em público. E ela vai estar tá lá com o Ranveer, né? Que vai ser o par dela. Vai ter Alia, vai ter Vicky Kaushal, que eu amo, crush da minha vida. Então, o elenco é tão bom que eu tô com boas expectativas. Acho que a Bumi também tá nesse filme. Gente, como é que a gente chegou nesse filme? Enfim, vamos
Sim.
para a próxima. Ó, no Instagram, a Belle de Bell. Deixa eu ver qual é o nome da Belle. Dani. Nossa, nada a ver. Ela mandou top 5 dele. Arriscam. E aí, gente, top 5, Sanjay Lamansari.
Vai ser um pouco controverso.
Por isso que é bom.
Cada um podia fazer seu próprio top 5.
É. Então faz aí, Isa, top 5.
Não, 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 é o primeiro não. Eu tenho que pensar aqui. Aqui
Pedro,
já tá
top
mais
5.
tarde.
Wikipedia.
Silêncio. Pode ser top 3, não?
É, também acho, porque ele tem poucos filmes.
É
É
top
só fazer top
5.
5. Isa, a gente não fez um tipo assim do Shah Rukh Khan, eu acho, que era o top e o bottom.
Top o quê?
A gente fez o top 5 e o bottom 5 do Shah Rukh Khan.
Eu acho que foi, mas eu já nem lembro qual era o top 5. Enfim, top 5 do Sanjay Leela, vamos lá. Para a pessoa maluca que eu sou, em primeiro lugar, se fosse para definir hoje, seria Padmaavat.
Caraca, tem gasguei aqui.
Em segundo lugar, seria Badrao Mastani. Em terceiro lugar, seria Ram Lila. E só por isso eu já digo que ele não deveria abandonar a Ranveer e Deepika por Salma nunca mais.
E o que você menos gosta? Pior filme.
Pior filme? Eu não sei, porque eu juro pra você, seria Salvaria, mas eu não vi Salvaria, então.
Sabe o que é
Era
mais
Ram
engraçado?
Lila.
A Isa tava falando assim, eu não sei como vocês estão falando que Padmaavat é pior do que Salaria. Eu jurava que ela tinha visto, tava falando, mas eu não vi Salaria.
Mas não, você não tem ideia. Eu já vi praticamente Salvaria todo.
Ah,
Porque assim,
pedaços.
exatamente. O que que aconteceu? No dia que eu sentei a bunda e falei, hoje eu vou assistir esse filme. Botei. Eu não aguentei 20 minutos. Eu já tava assim, porcaria insuportável. Então acho que.
Compreensível, compreensível.
É, gente, desculpa. Vamos refazer meu top aí. Primeiro
Vai.
lugar, Black. Desculpa.
Ah,
Black.
boa, boa, melhorou. Aí, me assusta não.
Segundo lugar, Padmaavat. E terceiro, Bajirao.
Tá mais a sua cara.
Viu? Pronto. Aí se a gente for estender, eu estendo o lugar pra Ramdil de Tchoukesenam. E pra. Como é que é o nome daquele filme, meu Deus? Ih, meu Deus!
Ele
Socorro!
mesmo. Dévidas?
Que é o nome daquele filme, Deus?
Mentira que é Dévidas. Esqueceu de Dévidas.
Ramlila pra mim. Gente, não, não, só pra vocês terem uma ideia. São quatro, quase 5 horas da manhã aqui. Eu
Meu
tô assim, meu cérebro tá
Deus! Não!
funcionando.
Não, não, vamos
Manipulado.
terminar. Tá, então agora o Pedro.
É
Top
top
5.
3 ou top 5?
Faz o tópico que você quiser.
Top 5, Black. Honorário só por causa de apego sentimental Dévidas. Aí depois eu acho que eu botaria em terceiro Ranlila. Em quarto, Ranveer de Tchoukesenam. Em quinto, Badrao Mastani, eu acho.
Não, bom top. Qual é o pior?
Pior, Salaria. Não, Padmavati.
É difícil entre esses dois.
Padmavati. Padmavati, eu fiquei com um pouco, com ódio um pouco mais amplo. Mas Padasalária, tá bom? É o
Padavária.
Padmavati.
Tá, deixa eu ir pro meu. O meu, mas acho que é mais fácil. É Ranlila, o top. Ranlila, Black e fico entre Hanyu de Chukesanan e Kamoshi, porque tem muito tempo que eu não vejo Kamoshi, mas eu lembro que eu gostei muito. Então, assim, é mais certo que eu gostei de Hanyu, mas eu acho que se eu revisse Kamoshi, o terceiro lugar seria Kamoshi. E o pior, eu acho que eu sofri mais vendo Savaria do que Padmavati.
Falei, essa vara é
Eu
muito
acho que eu
ruim.
sofri mais. Aí, enfim, eu acho que é isso então, né, gente?
É.
Tá, então agora vamos para aquele momento que a gente termina. Obrigada para as meninas que mandaram os comentários e as perguntas. Sempre deixa muito mais divertido, porque tira a gente
Sim.
da nossa zona de conforto, não é
Muito.
mesmo? Do nada você tem que mandar um top. Pedro, suas considerações finais sobre Sanjay Leela Bhansali e sobre sua primeira participação?
Ah, sobre o Sanjay, eu acho que ele te já deu ali no finalzinho, né? Antes de responder as perguntas, né? Não, acho que eu não tenho muito mais o que falar. Acho que, meu Deus, a gente já falou muito demais dele. Acho que eu dei a minha dose de Sanjay Leela
Ama,
Bhansali.
odeia.
Mas a participação foi uma delícia, adorei.
Oh, se não adorasse, não ia votar.
Quem vota por Pedro nos próximos podcasts? Respondam, anjos.
Eu.
Aperte um.
Vocês,
Para
a considerações.
considerações finais.
Direto da Itália.
Às 5 da manhã.
Bom
Você
dia,
pode
Itália.
não. Bom dia, Itália. A gente pode terminar assim. Você pode não. Você pode até não gostar de Sanjay Leela Bhansali, amar filmes dele, odiar outros filmes, odiar todos ou amar todos. Mas uma coisa não pode ser negada. Ele é alguém que já entrou para a história.
Nossa, se eu achar som de aplauso, eu vou colocar som de aplauso. Depois. Bom, eu
Boa
só
noite.
tenho como concordar com a Isabela, não tem mais o que ser dito. Então, obrigada a todo mundo que mandou pergunta. Obrigada, Isa, por a gente ter conseguido coordenar esse horário entre dois países e três estados. Nossa, que loucura, gente.
Foi lindo.
Obrigada, Pedro, pela participação, que está muito tempo sendo cozinhada, mas finalmente conseguimos chegar lá. E nos vemos daqui a um ano no próximo podcast. Mentira, gente. A gente vai tentar gravar o próximo em breve. E a gente tá devendo a vocês há mais ou menos um ano um episódio sobre My Name is Khan. E ele vai sair, tá? Porque vocês votaram. E vai acontecer. Então é
E
isso.
agora?
Deem. Fala, Pedro.
E agora chega de Bansali, né? Porque ele teve uma dose meio cavalar agora de Bansali, hein?
Ô, chega,
Foi
gente.
bem intenso.
Vamos trocar de diretor, pelo amor de Deus.
Foi muito drama para essas horas, hein?
Sim. Todo mundo agora dá tchau.
Tchau!
Tchau! Bom dia. Como é que é? Boa noite, Brasil! Bom dia, Itália!